Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Estão entrando.
Agora, o grupo tem mais um componente.
País presente. Elton entrou? Manu presente.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Elton conseguiu entrar?
O grupo tem mais um componente.
Boa tarde, Patrícia. Manu.
Elton conseguiu entrar?
Boa tarde, Paola de Campo Grande.
Boa tarde, Elaine.
Boa tarde.
Passa mensagem para ele de novo.
Vou falar, mandando mensagem para ele aqui agora.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Elton entrou?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Wagner presente.
Gisele presente.
Boa tarde, Wagner.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, Tamires.
Elton conseguiu entrar?
Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir agora?
Fala 2 minutos.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Só esperar a equipe da Fátima. A gente vai entrar com a equipe da Fátima e a equipe da Thaís, que está numa confusão. Aí eu acho que é melhor.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Andresa, quando entrar todo mundo, avisa, por favor.
Eu já entrei, Gabriele.
Agora, o grupo
Daniele
tem mais
também,
um
mas
componente.
Já entrou, Fátima.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Pronto, Mai, tá todo mundo aí, viu?
Obrigada. Tá aí, o pessoal tá aí, né?
Tá sim, mãe.
Tá. Então, meninas, eu pedi essa áudio que falei com a Renata e com a Elaine.
Agora, o grupo tem mais um componente.
O Elton é um promotor da Vila Isabel, que faz um resultado muito bom, espetacular de CP. E aí, eu vi o resultado de janeiro, né? A gente teve a equipe da Fran de São Paulo, com um resultado de 1.700.000, a Camila com 1.000.000, o Felipe com
Agora,
600,
o grupo tem
Renato
mais um
600,
componente.
Fábio com 1.500.000, Paulo com 600, Flavinha com 1.000.000 e a gente fez 337. Então, eu acho que tem muita oportunidade nesse produto. E aí eu convidei para o Elton falar um pouquinho e a gente tem alguns destaques também de Campo Grande que eu acho que a gente pode trocar como boas práticas para que a gente melhore, né, o desempenho, o resultado desse produto aí, que acho que vai alavancar o nosso número. Elton, você pode falar um pouquinho como é que você faz, como que você consegue atingir esse resultado? O Elton faz mais ou menos em torno de 250, mais ou menos a média dele desse produto.
Então, gente, boa tarde. É um produto muito simples de fazer, né? Porque a gente consegue fazer esse produto sem ter, de repente, uma análise de crédito tão difícil. A gente consegue fazer esse produto para aqueles clientes que já não tem a possibilidade de fazer o empréstimo consignado, o crédito consignado para ele, né? Eu sempre uso o crédito pessoal como uma segunda opção. Até porque eu tenho clientes que eles fazem o crédito pessoal e fazem o consignado comigo. Sendo que é uma regra, assim, já foi de todos os clientes que eu fiz, eu já observei isso. Sempre a gente tem que fazer o crédito pessoal primeiro para depois fazer o consignado.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Ele acaba sendo reprovado por conta disso. É muito importante a finalização. Finalização, eu acho que é a parte mais importante da operação. A finalização do cliente. Vocês têm que atentar de explicar para o cliente que o crédito dele tem que ser finalizado no aplicativo, primeiro, com o mesmo documento que a gente lança no sistema. Eu reparei que tem algumas reprovas de clientes, por exemplo, que a gente finaliza com o RG e lá no aplicativo o cliente inclui a CNH. Isso é motivo de reprova na certa. Tem algumas coisas que reprovam muito, por exemplo, o telefone do cliente. O telefone, a gente já soube de algumas informações que o telefone teria que estar no nome do cliente. E eu não levo essa informação muito a sério, porque eu já fiz de muita gente que o telefone não estava cadastrado no CPF dele e pagou de boa. Mas é imprescindível que o telefone seja do cliente. Já vi alguns casos de promotores que põem o próprio telefone e gera a senha. Isso é um motivo de reprovação também, né? Porque eles batem, o pessoal do SIM, eles cruzam as informações com o banco de dados do Santander. Então, eu particularmente, eu tenho feito o quê? Eu tenho cruzado os dados que eu recebo dos clientes, eu sempre peço identidade, frente e verso, eu peço um comprovante de residência, telefone, e-mail e também peço profissão e renda do cliente, que é para que a gente não tenha nenhum dado incorreto. Então, eu pego esses dados, eu bato esses dados no CSG e consigo fazer de uma forma melhor para que a gente não perca esse cliente, né? Uma outra dica que eu acho que é bastante válida é de vocês observarem que o cliente, assim, muitas das vezes, o cara tem 30 mil disponível, mas ele só quer pegar 10 mil. Cara, eu não perco o cara que tem 30 mil liberado, eu não faço para ele 10 mil, eu não faço para ele 15 mil, eu faço os 30 mil para ele. Por quê? Não sei se vocês observaram, mas a maior parte dos meus contratos, eles são de 25, 30 mil. Porque, assim, eu descobri uma técnica de quê? De a gente oferecer para o cliente, que é necessário, a quitação das parcelas, a antecipação das parcelas. O cara, ele consegue pegar, por exemplo, 25 mil e pagar a prestação do mês e pagar uma última prestação. Ele fazendo essa antecipação, o cara tem até 50% de desconto. Então, assim, no final do contrato, se ele quiser fazer uma quitação mais rápida, ele pagou muito pouco de juros. Então, para um cliente que já tem um score bom, que ele está com a taxa de juros baixa, ele ainda tem essa opção de fazer antecipação com juros tão diminuído, isso é super interessante. Eu tenho uma cliente que eu consegui fechar com ela um contrato de 30 mil, justamente por isso, porque a mulher, no lugar de pagar, ela paga a prestação do mês dela, ela pegou 30 mil, usou 15 mil. Os outros 15 mil, ela tem feito quitação. Ela paga a parcela do mês e ela adianta uma parcela do último mês. Então, isso faz com que ela tenha uma economia muito grande. E eu acabei conseguindo fazer o contrato mais alto, né? Tem muita lenda a respeito do SIM. A respeito, por exemplo, de... só pode rodar pelo site parceiros, né? Só aprova pelo parceiros. Ou não aprova pelo próprio site da Pupa. Eu, no mês passado, eu tive de reprovação 463.750. Era para eu estar em primeiro lugar, para ter fechado o mês em primeiro lugar, isoladaço, porque eu paguei por volta de 175, então eu iria ter feito 600 mil.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E você já sabe o motivo, Elton, dessa informação que a gente tem, que o maior ofensor da Pupa é os dados divergentes.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, eu ainda não tive informação, a gente já buscou lá com o pessoal de São Paulo, lá com o Léo, a gente está aguardando essa resposta, mas eu não creio que tenha sido por divergência de dados, porque é isso que eu tenho feito, eu tenho batido os dados do CSG com os dados que o cliente me manda, tá?
Tá.
E qual é a lista que você trabalha? Porque, assim, a maior reclamação deles é que eles colocam, tipo, 20, 25 CPFs e não aprova nada.
Eu acho que aprovação de crédito pessoal, a gente consegue, com a maior facilidade, as listas de privado. Os privados, eles têm valores mais disponíveis, assim. Eu vejo que 90% dos meus clientes, eles são de privado, e quando eu jogo lá no sistema, os caras têm de 20 a 30 mil. Assim, eles estão sempre com um valor bem generoso disponível. E é uma galera que nem sempre pode ter acesso ao consignado e conseguir esse valor, né? Que a gente sabe que a margem para privado, ela acaba sendo muitas vezes menor e tal.
Para você ter esse número aí, mais ou menos, a média de 200 mil, quantos contratos você coloca para dentro e quantos são aprovados, mais ou menos? Só para o pessoal poder ter uma ideia.
Ó, esse mês, por exemplo, eu tô com 8 contratos. Desses 8 contratos, eu tive 2 reprovações. Eu já estou chegando no... Eu estou com 60 mil pago, eu tenho mais 35 que está liberando o pagamento. Eu estou chegando em 100 mil, com 8 contratos.
Entendi.
Entendeu?
Pessoal, duas reprovações. Para o Elton, Thaís e Fátima.
Elton, fala um pouquinho do trabalho que você faz externamente, na questão do CT, que você falou comigo aquele dia que a gente estava conversando no WhatsApp, da sua busca pelos clientes, onde você está buscando os clientes, além dos mailings que a gente trabalha.
Então, é muito importante essa captação de cliente, né? Eu, na verdade, eu não me restrinjo a fazer só os clientes de lista, de call center ou de URA e de listas. Eu não me restrinjo. Eu, por exemplo, nos finais de semana, eu vou no mercado que tem lá em frente à minha casa, eu falo com o gerente e pego os funcionários dele na hora do almoço. Então, assim, é um mercado grande que tem 400 funcionários. Desses 400, eu já consegui fazer de uma boa parte. Porque tem muita gente que acaba que, né, não tem valor disponível. Mas é um trabalho assim, que eu faço com o vizinho, com o porteiro do meu prédio, com o motorista do ônibus, com qualquer pessoa, porque todo mundo está suscetível a fazer esse tipo de operação, né? A gente consegue oferecer, é um tipo de produto, que é um produto muito fácil de você oferecer, por isso, porque ele não tem restrição de público, né? Qualquer pessoa, desde que seja maior de 18 anos, dá para você fazer um contrato para ele. Então, eu vou à praia, por exemplo, eu converso com a mulher da barraca, que eu fico na praia, ela falou para mim semana passada que ela quer comprar a barraca vizinha. Ela fez comigo um sim de 25 mil. Entendeu? E o bacana de tudo é o quê? Que a gente consegue fazer a simulação para o cliente na hora, do próprio telefone, não usando o aplicativo do sim. Né? A gente consegue entrar no site da Polpa, digita lá e você já vai conseguir dar a resposta para o cliente na hora. Você pega os dados e, de repente, quando chegar em casa, você gera a proposta dele e ele finaliza.
E geralmente, Elton, você pela própria experiência, assim, um cliente, por exemplo, que é autônomo, aprova, qual é o perfil para trabalhar?
Então,
se for na loja entregar para vendedor, será que aprova?
Aprova, só que eu tenho reparado um esquema na hora do cadastro do cliente, você se atentar à margem do salário dele. Tá? Eu nunca ultrapasso 30% do valor do salário do cliente. Por exemplo, às vezes eu até ultrapasso. Né? Eu falo assim, pô, o cara quer muito esses 25 mil, mas ele tem um salário de 5 mil. A parcela dele ficou em 1.600. Se eu não conseguir baixar o valor dessa parcela, eu tento convencer ele a pegar um pouco menos e dando uma maior certeza de que vai ser aprovado. Porque eu já vi pessoas que têm um score excelente, mas elas têm um salário baixo. Tem um salário de 2 mil, por exemplo. Compromete a renda com uma parcela de R$ 1.500, o banco não vai aprovar.
Oi, Elton. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, Maísa. Janine, de Campo Grande.
Oi, Janine.
Tudo bem? Elton, me ajuda aí. Vamos lá. A questão do... Caraca, agora fugiu aqui. Do score do cliente... Ah, sim. A renda, na hora de preencher a renda, eu já vi uma vez que eles chegaram a pedir um comprovante, né? Ligaram para o meu cliente e pediram para ele enviar um comprovante de renda. Por acaso você já colocou essa renda, uma renda fictícia, uma renda maior para tentar aprovar o valor de 25 mil? Exemplo, você então, sabe que ele recebe 1.200, mas aí você colocou uma renda de 3 mil. Entendeu?
Às vezes eu faço isso. Às vezes eu tento colocar uma renda maior, né, para que seja compatível com o valor da parcela. Normalmente,
entendi,
quando o cara é autônomo, por exemplo, a gente consegue fazer isso de boa. A pessoa, uhum, ele é um militar, né? Todo mundo sabe que militar acaba tendo um salário bacana, mas às vezes o cara tem uma patente que não é tão favorável. Mas mesmo assim, como não pede patente na hora da contratação, eu vou e coloco o salário dele um pouco maior. E na análise, quando eles veem que o documento é um documento militar e que o cara é um militar, acaba aprovando também com essa renda fictícia. Só que para autônomo isso funciona muito bem e para militar. Tá? Quando a pessoa, por exemplo, é faxineira, semana passada eu tive uma senhora que ela é uma auxiliar de serviços gerais. Ela ganha R$1.500, mas tinha disponível 25 mil. E foi negado. E provavelmente foi negado por conta, né, essa fusão de salário com o cargo que ela ocupa e o valor que ela precisava pegar.
Ok, obrigada.
Elton, Fátima do Recife. Você tem conseguido liberar mais débito na conta ou o cliente pagando no boleto? Como é que está sendo a questão da liberação?
Então, eu tenho visto que o cliente, quando a gente opta pelo boleto, acaba sendo mais fácil. A gente tem pago mais contratos através de boleto que por débito em conta. Só que a gente não tem como escapar do débito em conta, né? Se ele for correntista Santander, na hora da finalização dele e ele colocar lá, mesmo que ele tenha optado por boleto, o crédito dele vai ser débito em conta.
Mesmo
quando
você coloca lá só o boleto.
Isso.
Ele sendo corretivo, vai direto para a conta.
Exatamente. Por quê? Porque na hora da finalização, ele colocar lá agência e conta, e essa agência e conta for Santander, já vai entrar automaticamente no débito em conta, vai ser recalculado, porque acaba que a parcela fica menor e os juros menores também.
Ô, Mai, eu tenho essa concepção também, que muitas vezes o que a gente conseguiu aqui foi em boleto. É como se na conta confrontasse a questão do endividamento do cliente, entendeu?
Exatamente
isso. Então, o que a gente consegue muito aqui também, assim, que a gente tem feito, as aprovações são geralmente por boleto, porque é como se eles não tivessem esse vínculo, né, de confrontar o endividamento do cliente, entendeu?
Então, o ideal é trabalhar não com isso, né?
E é bem legal o que ele falou, porque realmente, às vezes tem cliente que o salário é R$1.000, a gente tá lá liberando 25 mil. Mas não adianta, porque vai reprovar. A gente tem muitos casos aqui assim. Aí meus promotores que não me deixam mentir. É até bom essa dica que o Elton deu, que é melhor às vezes pensar um pouquinho menos, se enquadre na renda do cliente, do que a gente tentar passar o valor todo e ser reprovado. A gente tem muita reprovação, porque o salário é baixo, tá liberando 25 mil. A gente vai passar 25 mil e reprova, entendeu? Muitos casos.
A gente tem tido a informação de que vai haver uma atualização no sistema, onde o sistema vai permitir que a gente mude o valor. Né? Eu fiz uma proposta de 30 mil para o cliente. Ele não está apto a pegar 30, mas vai ter 15 disponível para ele. Então, assim, a gente vai conseguir não perder o cliente mais. A gente vai conseguir fazer o crédito de 15 mil e vai ganhar, né? Ganha menos, mas acaba não perdendo esse cliente.
Você fala que vai ser feito um enquadramento, né? De acordo com a renda dele.
Isso. Tem muito cliente, na verdade, que acaba ficando muito frustrado, né? A gente, no mês passado, a gente teve um problema muito sério no sistema, que foi problema de sistema mesmo, e onde algumas propostas elas estavam sendo reprovadas não pela análise de crédito do cliente, mas pelo próprio sistema. Sabe, eu tive propostas que ficaram 11, 10 dias para poder pagar. quando no mês anterior tive propostas que em 15 minutos elas eram pagas. Mas eu quero deixar bem claro para todo mundo que assim, isso não é também um motivo para desanimar nem deixar a galera, né, não vamos vender porque não paga, o crédito pessoal ele não paga. Paga sim, é um produto que é muito fácil de você vender, porque você tem um amplo alcance, né? Todo mundo hoje precisa de dinheiro e você não precisa de necessariamente ter uma margem consignada para ter acesso a esse produto. Então, assim...
Aqui a gente iniciou em Recife um trabalho parecido com o seu. Eu dividi a equipe em 5 grupos, que a gente vai fazer durante todo mês de fevereiro, para atender todo o centro. A gente tem vários shoppings, centro comercial, tudo aqui. Então, todos os dias eu tenho 2 promotores externos. Eles entram nas lojas de comércio, abordam, levam um panfletinho lá do crédito pessoal. Eu creio que vai ter uma mudança realmente referente a gente estar conseguindo atingir um público que a gente não tem hoje dentro da loja, né? E nem no Palomar.
O bacana de você fazer essa visita e você oferecer para o cliente pessoalmente, porque no próprio instante você consegue finalizar a proposta dele.
Isso, a gente já faz o notebook, né? Se querem simular, as meninas já fazem isso lá na hora também.
Você pega o aplicativo do seu telefone, você já baixa. Uma coisa que eu quero passar para vocês também, que é muito importante. Eu amarro o cliente. Eu faço com que ele, eu gero a senha dele. Eu sempre ponho uma senha igual para os meus clientes. Por exemplo, 10, 20, 30. Eu falo para o cliente, ó, vai chegar agora no seu telefone um código de 5 dígitos. Eu confiro o app dele, eu envio o código para o telefone do cliente e eu próprio cadastro a senha. Por quê? Dessa forma, o cliente ele não escapa de mim. Eu consigo fazer todo o acompanhamento do andamento da proposta dele, não só nos sistemas que nós temos, mas como também no próprio aplicativo do cliente. Porque, às vezes, o sistema tem um delay. Já pagou lá para o cliente e no nosso sistema ainda não consta o pagamento. Ou o contrário. E a gente consegue, assim, dar um suporte maior para o cliente. Né? Porque eu tô muito
isso, a Gabriele também trabalha assim. Ela também baixa o aplicativo e ela mesma gera a senha dos clientes dela. E lá mesmo ela ajuda a acompanhar, né? Para poder até a questão da pendência também. Né, Gabi? Fala um pouquinho aí.
Sim, sim. Aqui eu faço muito INSS, né? E pela idade mesmo, ele geralmente tem um pouco mais de dificuldade de mexer no celular. Então, eu finalizo a proposta dele e eu faço tudo pelo aplicativo. Eu baixo o aplicativo no meu celular, gero a senha, tiro a foto com ele, eu faço toda a parte da pendência, tudo pelo meu celular junto com o cliente. Aí depois a gente fica só aguardando a verbação.
Mas isso aí, porque muita gente tem dificuldade de usar o celular e que às vezes não tem nem acesso a um
anexo documento errado, né? E aí.
E tem muita reprovação que é justamente na finalização, sabe? Cliente, por exemplo, que não consegue digitar, porque eu já reparei que às vezes a gente coloca o nome do cliente e cria um espaço no final. O cliente não consegue, meu nome não está entrando, a conta não está entrando. E é uma coisa simples. E para o cara que ele não é correntista, você, inclusive, consegue anexar a documentação dele. Deixa só para ele finalizar com a selfie, se você não tiver com ele.
É justamente isso que eu faço.
Tem alguma dica para dar? Porque a gente tem as meninas de Campo Grande que faz, né, todo mês tem um resultado legal. A Janinha, a Paola, a Ellen... Manu e a Daiane, que entrou no mês passado e já fez um contexto de 30 mil. Vocês querem falar um pouquinho, trocar alguma boa prática?
Vai, Daiane, boa prática, Daiane.
Maísa, deixa eu fazer uma pergunta para o Elton antes, por favor. Wagner,
sim,
Campo
claro.
Grande. É o Elton. Tudo bem, meu querido?
Tudo bom.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tive alguns problemas com alguns clientes e eu fiz a proposta, né, 25, 10, 15, e aí ficou naquela análise e reprovou. Só que aí depois o cliente veio falar comigo, pô, vai, eu tô me assediando aqui para poder fazer de novo pelo aplicativo. E foi feito, foi aprovado. Isso acontece também com você?
Acontece. Acontece bastante. Também já foi passado para o pessoal lá de São Paulo a respeito disso. Eu tive uma cliente no mês passado que ela foi reprovada e no outro dia ela recebeu alguns e-mails, recebeu um e-mail pedindo para ela enviar a documentação e finalizar a proposta.
Isso mesmo.
Acontece bastante. Mas o pessoal lá de São Paulo também...
Ficou 9 dias na mesa, nada de aprovar, abri um chat lá, a gente, é o meio que a gente tem de comunicação, né? Solicitei, pedi para ajuda, andamento, passa para cá, passa para lá. Aí agora o cliente já pegou o valor, que foi 25, só que não pegou comigo. Pegou
isso aí
diretamente com eles, né? Cruel, né?
Isso aí. Mas tem acontecido bastante isso mesmo. Mas o pessoal de São Paulo já está inteirado disso, o Léo, e eu acho que eles estão resolvendo.
Eu passei até o teu caso, Wagner, para o Léo. Passei alguns casos. Eu tive 3 casos só.
Mas eu acho que foi
Léo,
muito.
Ele falou que ia levantar lá, ia falar com o gerente lá, né? De Santander, para poder reclamar.
É, o terceiro
foi muito mais.
Mas eu acho que alguma informação, porque qual foi a informação que o Léo me passou? Que a orientação correta é eles enviarem para do próprio parceiro, né? Por exemplo, se tiver uma reprova, algum problema sistêmico ou uma reprova, eles até notificam sim para o parceiro. Se alguma coisa fora, né, do normal, a gente precisa notificar, precisa sinalizar. Então, acho que está sendo tratado, né, alguns casos aí.
Não, mas obrigado.
Nada? Alguém mais alguma pergunta?
Meninas de Campo Grande querem falar alguma coisa?
É, Manu de Campo Grande.
Manu.
Oi, tudo bem? Então, no caso, né, que vocês estão falando aí, eu já faço bastante... sigo bastante o procedimento que você fala. Eu peço o documento do cliente para verificar. Eu estou até com o CP em andamento, que deu problema várias vezes, porque o cliente falou que estava botando frente e verso do RG. Eu mesmo peguei a senha dele, peguei o CPF, eu mesmo anexei o RG. E eu já sigo aí esse parâmetro de usar as informações do CSG. Né? Aqui a gente faz bastante isso. E eu tenho tido bastante aprovação de CP.
Manu, você faz aonde? Qual é o
faço pelo
meio que você trabalha? Mas é o mailing. Você trabalha o cliente?
Indicação, posto no meu status, peço indicação dos clientes, faço lista de transmissão, peço indicação de vizinho, de parente, peço para as pessoas que entram na loja, que não um servidor que não aprova para fazer o crédito, eu já ofereço o CP, já faço.
Gente, agora eu acho bacana. Eu acho bacana de a gente manter esse contato, até um contato mensal, sabe? De repente com a liderança de cada equipe, porque esse mês eu tenho visto muita aprovação que eu tenho feito através do site da Polpa. E os contratos que eu tenho lançado pelo parceiros, eles não têm sido aprovados. Todas as minhas aprovações desse mês, elas foram lançadas na Polpa.
Que engraçado, né? E tem algum código, Elcio? Se a gente colocava aquele 620, aquilo interfere em alguma coisa só para diminuir a taxa? Tem problema se a gente colocar esse código aí quando passa? Você coloca esse código na hora do preenchimento da proposta? E um código de promoção, que era aquele 620?
É uma indicação, não é?
Não sei. Tá. Dizem, pelo menos o Léo me falou que era em relação ao desconto, que não era para usar.
Então, era uma indicação.
É indicação.
Desconto,
então, era de oferta para poder diminuir o valor, né?
É,
mas isso é uma taxa, um código promocional, na verdade, né?
É, essa indicação é um código promocional. Eu nunca uso. Eu nunca usei, na verdade. Quando eu quero baixar a taxa de juros para o cliente, é só através da conta corrente mesmo. E assim, e a gente convencer o cliente de que aquele